Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, parte 1 desse episódio de domingo, na qual falaremos sobre NFL, mais especificamente, balanço do draft que aconteceu entre quinta e sábado, na parte 2, que eu vou postar algumas horas depois. A gente vai falar sobre playoffs da NBA, mas antes desse programa tradicional, como eu já tenho um podcast Cara dos Esportes há muitos anos, eu sigo meio que um roteiro nessa época do ano. Na quinta-feira, madrugada de quinta para sexta, eu e o João Eduardo Dutra gravamos um episódio pós-primeira rodada, analisando todas as escolhas, ali no calor da emoção do primeiro dia do draft. E no domingo, eu recebo o Felipe Lawrence, jornalista, valor econômico, comanda o arroba o quarterback, para a gente fazer um balanço geral do draft. Já é uma tradição, e normalmente esses dois episódios são sempre dois dos episódios mais escutados do podcast Cara dos Esportes no ano, não só no off-season. Inclusive, o pós-rodada, o pós-balanço do draft que eu e o Felipe fizemos no ano passado é o episódio mais escutado da história do podcast Cara dos Esportes. Felipe, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui. A gente estava conversando antes de entrar no ar, sua voz está recuperada desde a última participação. O que você achou do draft? Fazer uma pergunta bem aberta, uma pergunta bem geral. O que você achou do draft esse ano?
E aí, Gabriel, tudo bom? A gente tem aqui um trabalho árduo de superar o do episódio do ano passado, né? Superar a audiência do ano passado. Então, vamos ver se a gente consegue alcançar esse objetivo.
Indiquem para os amigos que gostam de futebol americano, manda lá no grupo no WhatsApp, aquela coisa toda no Instagram, e vamos bater esse recorde.
Então, o draft desse ano, eu acho que foi, assim, obviamente que você teve surpresas muito grandes, né? Você teve aquela história do Falcons, você teve 200 mil quarterbacks saindo no top 10, mas eu achei que, assim, no geral, foi um draft bom. Eu tava até analisando aqui, entre ontem, né, e hoje, para me preparar aqui pro episódio, eu não vi tantas classes ruins, assim, eu não vi tantos times fazendo realmente drafts ruins. Eu achei que foi um draft de alto nível em termos de escolha das equipes. Então, considerando que era uma classe mais fraca, principalmente ontem, né, no terceiro dia, ontem sábado, né, no caso, no terceiro dia, o pool de jogadores talentosos estava mais restrito, não era um draft tão profundo, porque a gente estava nessa rabeira, né, dos jogadores que conseguiram estender carreira por conta da Covid. Então, você tinha muitos jogadores mais velhos, tinha jogadores que já estavam há muito tempo, jogadores que já chegam mais desgastados na NFL. Então, isso diminuiu um pouco o pool de jogadores disponíveis para as equipes do terceiro dia. Mas, mesmo assim, eu achei que, no geral, os times fizeram boas escolhas. Fizeram escolhas interessantes em termos de pegar jogadores desenvolvimentais para conseguir montar elenco. Eu achei que, não sei se vai ser uma tendência daqui para frente ou se foi um surto, mas eu achei que, no geral, a tomada de decisões das equipes nesse draft foi muito melhor do que nos últimos anos, por exemplo.
Concordo plenamente. Eu separei algumas das principais histórias do draft pra gente falar, e depois a gente vai eleger classes que a gente mais gostou e menos gostou. Eu tive a mesma dificuldade pra escolher as classes que eu menos gostei, porque poucas, e assim, mesmo as que eu não gostei, não é aquela nota F-, né, nota 0, né, ali nota 6, né? Enquanto outros times eu gostei bastante da classe, eu separei 3 e poderia ter separado mais, e realmente não achei que foi um draft que, tirando um certo time, teve muitas loucuras, né? E antes de começar, eu queria falar sobre algo que eu ia falar no podcast da madrugada de quinta para sexta, mas já era muito tarde, eu tive alguns problemas técnicos no início, então acabei esquecendo, porque depois dessa época do draft, depois, logo nas horas seguintes, começa a sair matéria sobre quem foi a melhor classe, quem foi a pior classe, tal, melhores escolhas e tal, e normalmente o torcedor do time que vê reação negativa adota uma posição defensiva, né? Falando, você só pode avaliar de verdade daqui a 2 anos e 3 anos, e agora é só pra clique, não sei o quê. Não, eu não deveria precisar dizer isso, mas qualquer pessoa com cérebro presume que tudo que a gente está falando aqui é com as informações que a gente tem disponível agora. Os times da NFL gastam centenas de milhões de dólares para avaliar jogadores e não conseguem ter uma análise perfeita do que o cara vai ser, né? E tem todo, assim, tem uma parte gigantesca que acaba sendo sorte, que acaba sendo um encaixe ali, que acaba sendo uma lesão no training camp de um veterano, o cara ganha uma oportunidade que não esperava e vira um grande jogador. Então, se os times não conseguem, a gente aqui, eu e tenho certeza o Felipe, a gente não tá sob nenhuma ilusão de que a nossa opinião aqui é definitiva, que a gente vai acertar 100%. A gente dá a nossa opinião, porque a gente, é natural, quantas mensagens eu recebi de pessoas: pô, Gabriel, você gostou da classe dos Colts? Pô, Gabriel, você gostou da classe dos 49ers? E a gente quer discutir aqui, e a gente usa as informações que a gente tem disponível nesse momento. E uma forma de visualizar isso, eu tenho jogado muito poker recentemente, né? E o estilo, o jogo mais comum é aquele Texas Hold'em, que cada pessoa tem duas cartas e você tem cinco cartas na mesa, e quem fizer a melhor combinação das suas duas combinação de cinco cartas com as suas duas e mais três da mesa, ou uma da sua mão e quatro da mesa, ganha a mão. E quando você recebe as duas cartas, você tem que apostar antes de ver as três primeiras cartas que serão abertas, né? Então, você aposta ali, vamos supor, você tem um par de ases, é uma ótima probabilidade, é uma ótima mão, você tem que apostar alto. Mas pode ser que tenha o flop, que são as três primeiras cartas abertas da mesa, que seja péssimo para você. E aí, às vezes, você tem que dar um fold, você tem que sair da mão. Ou então, você acaba dando um azar ali, as últimas duas cartas, o cara que tinha um 2 e um 5 na mão dele, ele acaba ganhando. A gente está nesse estágio que a gente só está com as duas cartas ainda. Ainda tem muita coisa para acontecer. Mas não nos impede de falar. E a gente não deveria ter medo de falar. E as pessoas lá na frente: pô, como é que ele falou isso e tal? Porque a gente analisa a partir das informações que a gente tem agora, porque o pessoal quer saber a opinião. Mas coloque na sua cabeça, presuma que tudo que a gente está falando aqui é com essa... isso de... A gente sabe que a gente não tem as informações completas ainda.
Não só isso. A gente está analisando, não o jogador em si, está analisando a escolha, o valor da escolha, e nisso inclui o jogador que foi selecionado. Mas a gente não é vidente para saber se o jogador será bom ou ruim na frente.
É muito fácil dizer agora: pô, o Patrick Mahomes foi uma baita escolha pro Chiefs.
Exatamente. E na época foi uma escolha ruim. Não vamos dizer que foi certo, não. Porque é o que eu vou falar agora. Teve muita gente criticando, falando, me pegando o exemplo, que eu critiquei a escolha do Jordan Love lá em 2020, para justificar agora: você está criticando agora como foi a do Michael Penix, olha como você também criticou a do Jordan Love lá em 2020, né? E o Jordan Love deu certo. Mas a gente não pode falar que o processo de escolha do Jordan Love foi errado. Então, assim, não, se o processo foi errado, não significa que vai dar certo ou não no futuro. No caso do Jordan Love, deu certo. Muito bom pro Packers, mas o processo foi errado. Porque, e vou relembrar, naquela época o Packers poderia pegar uma arma pro Aaron Rodgers, poderia ter ganhado um título com o Aaron Rodgers naquele momento que ele estava ganhando MVP até MVP. E não aconteceu porque eles escolheram um quarterback que era cru ainda. Então, assim, a gente está julgando aqui o processo, como aconteceu, né, com as informações que a gente tem hoje disponíveis, considerando o valor das escolhas. Então, não é uma... Se eu chegar no futuro e botar na cara, tipo, ah, você errou o que você falou no dia do draft, óbvio que eu errei, porque eu não sei como vai ser o desenvolvimento do jogador, não sei como que os times vão desenvolvê-lo, se ele vai ter chances logo de início, se ele vai superar o que era esperado dele. Então, as pessoas têm que entender, eu acho que a gente já tem uma maturidade aqui, né, de cobertura de NFL há muito tempo, né? Muita gente que ouve o podcast, muita gente que nos acompanha nas redes sociais, já acompanha a NFL há muito tempo, tem que entender que é uma análise da escolha, não é análise do jogador, do que ele vai ser no futuro. Então, calma, muita calma nessa hora, vamos ter calma, porque Não significa que a gente não gostou do jogador. A gente está analisando o valor da escolha, está analisando o que aquele jogador significa para o time agora. Então, assim, é uma análise que é mais imediatista, mas não significa que a gente acha que o jogador não vai ser nada duro, porque não tem como saber.
É, até tem jogadores que eu não gosto, mas eu posso estar errado. É, várias escolhas que eu erro e bola pra frente, né? Não é... É só acho importante fazer essa ressalva, né? Que acho que muitas vezes as pessoas entram ali com... Principalmente torcedor de time que tem sido criticado no draft, né? E vamos começar logo por o que foi mais criticado, né? E acho que é a grande história saindo do draft, que é a seleção do Atlanta Falcons. Escolha número 8, selecionou Michael Penix. Concordo plenamente com o Felipe, que não é a mesma coisa dos Packers selecionando Jordan Love ou dos Chiefs selecionando o Patrick Mahomes, porque eram jogadores crus ali de 21, 22 anos. O Michael Penix é um cara que vai fazer 24 daqui a uma semana. E ele tem um histórico gigantesco de lesões. Ele rompeu os dois ligamentos cruzados, teve lesão no ombro, e é um cara que eu gosto, eu acho ele talentoso, mas eu acho que ele tá bem próximo do teto dele. É a questão da idade, né? Um cara de 21 anos tem muito mais a crescer do que um cara de 24, né? E os Falcons tomam uma decisão de ir pro agora, contratando o Kirk Cousins. E parece que no meio do caminho eles mudam de caminho, se apaixonam pelo Michael Penix e selecionam ele. E assim, o Michael Penix pode vir a ser um quarterback de alto nível. Não acho que ele vai ser um quarterback top 10, mas ele pode vir a ser um bom quarterback. Parte grande, na verdade, do incentivo de você selecionar um quarterback no top 10 é porque você controla ele ali por basicamente 5 anos num valor muito baixo. Ele vai receber ali, sei lá, 10 milhões de dólares por ano. Um pouco menos do que isso, né? E você, selecionando o Michael Penix, mas tendo esse contrato do Kirk Cousins, você basicamente acabou já com a vantagem financeira, né? Pelo menos 2 anos de vantagem financeira. Vamos supor que o Michael Penix seja fenomenal no training camp e ele se torne titular no primeiro mês da temporada regular da NFL. Parte do incentivo já foi embora, porque você vai estar pagando esse dinheiro todo pro Kirk Cousins. E não é uma situação Aaron Rodgers, que é um cara que tava lá em Green Bay há 15 anos. E era um quarterback jovem, e era mais da segunda metade do draft, né? É um cara que eles acabaram de contratar, né? Então, você confia no cara, no Kirk Cousins, você dá um baita contrato, e você se apaixona por outro quarterback em um mês, e te faz dar um giro de 180 graus no seu plano, porque... Se o objetivo é tentar vencer uma NFC que não está tão forte assim com o Kirk Cousins, a escolha do Michael Penix não te ajuda.
Não te ajuda, porque você pega um quarterback, você pode estar pagando 100 milhões num quarterback veterano, ok, o Kirk Cousins já tem 36 anos, pode ser que ano que vem ele decida parar, não vai saber com você. Eu acho improvável, porque ele é um cara que tem bom posicionamento físico, está jogando em alto nível ainda, então A ideia do Kirk Cousins é completar esse contrato. Mas você pagou 100 milhões por Kirk Cousins e pega agora o Michael Penix no draft nas 10 primeiras escolhas. Pior ainda, sem avisar o Kirk Cousins na época da contratação que você estava fazendo isso, você estava pensando em fazer isso, poderia pensar em escolher um quarterback.
É que eu acho que eles não estavam pensando na época.
Não, é exatamente isso. Que é isso que eu vou completar. Significa que eles mudaram tanto de ideia para pegar o Michael Penix, que o Michael Penix tem chance real de ser titular. Acho que vai ter competição, porque não é possível. Porque toda essa história do Perry Fontenot, do general manager do Falcons, falando que, não, isso é uma boa ideia segurar o cara por 4, 5 anos no banco e ele virar titular depois, isso daí é balela, isso daí não existe. Daí você está tentando jogar para a torcida, tentando justificar uma escolha que aparentemente é injustificável. A justificativa mais simples é, eles gostaram do Michael Penix a ponto de ser titular já esse ano. Bom, então assim, não acho que você está pensando num plano muito à frente, acho que realmente eles mudaram de ideia. Eles falaram, meu, acho que o Michael Penix pode dar mais chance para a gente ganhar um título do que o Kirk Cousins. O problema é que todo esse processo foi mal feito, porque se você vai ter, é exatamente isso que você disse. Se você coloca, você coloca um quarterback novato, é pra ter uma folha salarial legal a ponto de você conseguir pegar outras armas pra esse, tanto pro ataque quanto pra defesa, pra você tentar elevar o time a ponto de ser competitivo com um contrato de baixo valor. Mas se você tem o, você tem o Michael Penix com um valor baixo, mas isso e o Kirk Cousins com um valor de 100 milhões na folha, isso anula completamente todo, toda a projeção que você poderia fazer na equipe. Você poderia pegar um wide receiver de alto nível na janela, você não vai poder mais, porque você tem o contrato do Kirk Cousins. Quer contratar um cornerback de alto nível, ou também de alto calibre, você não vai conseguir, por conta desse contrato. Então, o processo todo da escolha do Michael Penix foi estranho por causa disso, porque parece que eles mudaram de ideia no meio do caminho, e agora você alienou seu quarterback de 100 milhões, porque ele realmente vai chegar mais bolado nos treinos. Óbvio que ganha 100 milhões, foda-se, né, se você ficar bolado não, mas enfim, ele vai chegar mais reticente, tanto, talvez não ajude tanto o Michael Penix no desenvolvimento quanto poderia, por conta dessa, ele vai ver o Michael Penix diretamente como competição. E você tem uma situação em que você pode ter um quarterback novato sendo titular logo agora na primeira temporada, mas pagando uns 100 milhões no banco. Então acho que todo o processo do Falcons agora foi tortuoso, né? Foi torto, porque você não tem como agora você realmente montar um time competitivo sendo que você tem um quarterback de 100 milhões para ficar na reserva potencialmente.
Essa parte de, o Kirk Cousins vai ficar chateado e tal, essa parte eu sinceramente não compro muito, porque eu acho que se o cara não consegue lidar com esse tipo de coisa, acho que ele não chega nesse ponto que o Kirk Cousins chegou da carreira dele, né? Mas eu imagino o RG3 feliz vendo isso, né? Porque o RG3 foi a primeira escolha do Washington na época Redskins, né? E no mesmo ano ele selecionou o Kirk Cousins e eventualmente o Kirk Cousins substitui ele, né? Então acho que o Robert Griffin III tá feliz. Eu fico chateado pelo Michael Penix, porque ele não pediu pra ser a oitava escolha geral do draft, né? E o momento que era pra ser, tipo, o mais feliz, assim, da vida dele, né? Ser selecionado pelo um time da NFL, né? Depois de tudo que ele passou, virou isso, né? E eu gosto do Michael Penix como prospecto. Eu não acho que ele é um prospecto ruim. Eu acho que se ele tiver recuperado das lesões, eu acho que ele tem tudo pra ser um quarterback, de novo, não acho de top 10, mas um quarterback ok, assim. Ele tem suas falhas, ele tem meio que aquele lança-chamas no braço, né? E tem um pouco de dificuldade ali com passes mais de toque, na minha opinião, mas eu gosto dele como prospecto, né? E assim, dito tudo isso que a gente disse, Felipe, e é aquela coisa, o processo realmente foi errado. Mas se o Michael Penix virar um excelente quarterback, aí a gente esquece que o processo foi todo errado, né? Não vai ter deixado de ser errado, mas o Falcons precisa que o Michael, para isso tudo ter valido a pena, o Michael Penix tem que ser o quê? Tem que assumir a titularidade e ser um quarterback top 10 cedo. Porque não dá essa história de esperar 4, 5 anos. Daqui a 4, 5 anos ele vai ter 29 anos. Então, teria que ser isso, mais ou menos? Tipo uma situação Russell Wilson, quando ele assume a titularidade em 2012?
É, acho que ele tem que virar titular logo, mas acho que assim, não precisa ser exatamente nesse ano, mas acho que ano que vem, dependendo do que for a temporada do Kirk Cousins nesse ano, aí eu acho que você tem que ter um retorno já rápido no ano que vem, porque você não pode esperar tanto tempo assim pelo Michael Penix, até pela questão da idade, né? Um cara que já tá perto do tempo dele, um cara que tem histórico de lesões e tem uma idade mais, entre aspas, avançada com um prospect de draft, você tem que ter um retorno rápido. Então, assim, acho que esse ano, acho que agora, não sei que aconteça alguma coisa muito bizarra nesse ano, acho que ele será titular. Mas, acho que ano que vem, você já tem que ter um retorno maior dele. Você já tem que pensar nele como competição, etc. Porque se o Kirk Cousins tiver uma temporada muito boa, vamos supor que ele seja, receba votos para MVP, eu não vou falar nem que ele seja MVP, receba votos para MVP nesse ano, e ano que vem ele chega como titular absoluto do Falcons, aí eu acho que começa a ser desastroso. Porque aí, por exemplo, você cria uma. Você muda um pouco o cenário do que foi o Patrick Mahomes, porque você teve o Alex Smith um ano como titular, no ano seguinte o Patrick Mahomes já assumiu a posição e o Alex Smith foi trocado pro Washington, né? Então acho que você tem uma situação diferente. Também é diferente, por exemplo, do Green Bay Packers, porque o Green Bay Packers, todo ano você tinha aquela questão se o Aaron Rodgers ia se aposentar ou não, ele não se aposentava e o Jordan Love acabou ficando no banco por muitos anos por conta disso. É, aqui no Falcons é mais ou menos essa situação. Você vai ter que ter um Kirk Cousins. É, se ele for muito bom nessa temporada, acho que ano que vem, por conta da idade do Michael Penn, por conta da história de lesões dele, por conta de toda essa situação que se envolveu em torno dele, aí a escolha já começa a ser muito questionada ano que vem, se ele não, pelo menos não, como não ter a possibilidade de brigar pela titularidade do Falcons.
Concordo, né? E pra encerrar, Falcons, eu não gostei da escolha dele em segunda rodada também. Luke Okoro, sei lá. Ele. Acho que foi um baita reach. Eu tava até vendo aqui. Ele no rank ali, o consenso, ele era 67, né? O prospecto número 67. Ele foi selecionado com a 35, o que faz ele ser um reach maior até que o Michael Penix, né? Que.
O Falcon subiu, né, pra escolhê-lo.
É, exatamente.
Fez troca pra subir no draft e escolhê-lo lá no topo do round.
É, não faz muito sentido. O Michael Penix, ele era o 31º no consenso, né, então é um reach de 23 e o Rookie Okoro foi menos 32. Um cara que eu acho que é um bom jogador ali, pode fazer alguns papéis na linha defensiva. Eu gosto das outras duas escolhas, o Brandon Trice e o Brandon Dorlos, que são dois edge rushers ali para onde eles saíram. Acho que são boas escolhas, uma posição que os Falcons precisavam. Mas vamos seguir aqui. Não sei se você viu esse vídeo, Felipe, imagino que sim. Drake May não agradou muito o Bill Belichick como escolha do New England Patriots, né? Ele fez uma análise que normalmente também a gente, né, nessa hora do draft é... Todo mundo tenta ser positivo, né? E o Bill Belichick teve elogios ao Drake May, ele estava na transmissão da ESPN lá com o Pat McAfee, mas apontou falhas, principalmente no jogo de pernas do Drake May e tal, falando que ele nunca consegue parar os pés, não consegue reposicionar e tal. Você acha que é um pouquinho de mágoa do Bill Belichick ali pelo documentário contra ele, tudo que tem saído no England? Ou se você fosse torcedor dos Patriots, você ficaria um pouco preocupado?
Não, acho que é assim, você tem que desconsiderar um pouco o Bill Belichick falando do próprio Patriots por conta de como foi a saída dele, né? De como passam desses meses após a sua saída dele, tentando queimar um pouco a imagem que ele construiu nas últimas duas décadas como um técnico, né, do Patriots. Mas eu acho que o Drake May não seria uma escolha que o Bill Belichick faria se ele ainda estivesse no comando do Patriots. Acho que ele estaria olhando outros quarterbacks, acho que poderia inclusive tocar essa terceira escolha, porque era muito a cara do Patriots sob o comando do Belichick que acumular escolhas, né? Você tentava acumular o maior número de escolhas possíveis no draft e pegar o volume de jogadores, né? Não jogadores específicos. Então, saindo o Caleb Williams e o Jaden Daniels, acho que se o Belichick tivesse no comando do Patriots, a grande chance seria dele tocar essa escolha, porque... Assim, a gente teria que pensar se... Porque, com certeza, ele também teria trocado o Mac Jones, né? Já estava queimado com o Mac Jones, como via isso claramente durante os jogos. Mas eu acho que seria mais interessante para o Belichick, ainda sob o comando, tocar essa terceira escolha e acumular outras picks no draft, né? Mas, assim, a questão que ele levantou sobre o Drake May, eu assisti o vídeo, né? Que ele move de muitos pés, acho que é uma crítica válida, é uma crítica que quem assistiu os jogos do Drake May, agora analisando ele pro draft, viu isso também, porque a comparação mais, que eles fazem mais fácil com o Josh Allen, mas eu não vejo tanta semelhança assim com o Josh Allen, pra ser bem sincero, mas é uma crítica válida que o Belichick fez, mas você tem que se considerar exatamente por conta de todo esse histórico que foi nos últimos meses, né, envolvendo a saída dele lá do Peyton.
Verdade, né? E saiu, segundo o Albert Breer, né, a oferta que os Giants fizeram pro New England Patriots, né? Os Giants ofereceram a escolha de primeira rodada em 2025 para subir da 6 para 3 que é um investimento significativo, né? Seria mais alto do que a gente viu o preço que outros times pagaram em situações semelhantes. Eu gosto do Drake May, eu não teria feito se eu fosse o New England Patriots, mas eu também acho que foi uma proposta justa dos Giants, né? Acho que se aumenta mais do que isso, começa a ser um preço excessivo, né? Então acho que foi uma oferta justa dos Giants e foi uma recusa justa do New England Patriots, na minha opinião. Outros quarterbacks que foram selecionados, o Devin Leary foi para o Baltimore Ravens, né, na escolha número 6, o Michael Pratt da Universidade de Tulane, que na verdade foi a universidade que o Cairo Santos jogou, inclusive, né?
Sim.
Como é que eu não anotei o Michael Pratt? Ele foi para o Green Bay Packers.
Packers.
O Joe Milton, da Universidade de Tennessee, foi para os Patriots. Os Patriots estão com 5 quarterbacks no elenco nesse momento, né? Jacoby Brissett, o Bailey Zappe, Drake May, o Joe Milton e o Nathan Rook. Spencer Rattler foi pro New Orleans Saints. Falei Jordan Travis, New York Jets. Felipe, se algum desses caras aqui, não digo, vai ser o Dak Prescott, Russell Wilson, um cara que vira titular de muitos anos, mas você tivesse que apostar num desses caras tendo algum momento ali, de repente uma sequência como titular, substituindo alguém, eu acho que tem um nome bem, pra mim, tem um nome bem claro, mas eu queria saber a sua opinião.
Então, eu falei até isso no Twitter, né, que teve essa separação de 138 escolhas entre o Bo Nix na 12ª e o Spencer Rattler na 150, na escolha 150 do draft. Foi o maior espaçamento de escolha de quarterbacks em draft na história da NFL, né? Que mostra muito que, aquele surto que foi no primeiro round, né, de 6 quarterbacks serem escolhidos nas 12 primeiras escolhas, e também a queda de qualidade que você teria logo depois desse primeiro e segundo escalão de quarterbacks. Então já era meio que esperado que tivesse muitos quarterbacks sendo escolhidos no terceiro dia. O que não se esperava é que eram 12 nas 12 primeiras escolhas. Era muito provável que o Nix e o Michael Penix fossem escolhidos de segundo round, no máximo quinto round, né? O que acabou não acontecendo, e não teve nenhum quarterback escolhido naquele segundo dia. E são quarterbacks muito, muito desenvolvimentais, né? São quarterbacks que ainda precisam evoluir muito em termos de fundamentos. Acho que são quarterbacks. Eu gosto muito do Jordan Travis lá no
é o meu também.
No Jets. Assim, eu não acho que ele vai ser titular imediatamente, porque ele vai estar recuperando de uma lesão muito grave no tornozelo. Foi uma fratura parecida com a que o Dak Prescott teve alguns anos atrás. Então eu não acho que ele vai ter chances imediatamente agora, mas é um jogador que eu acho que tem potencial para ser algo maior. Acho que ele cai numa situação em que o Aaron Rodgers me parece um pouco mais aberto a ensinar outros quarterbacks, porque sabe que que ele não vai ter competição direta lá no Packers, né? No Jets, né? Um cara que já sabe que ele é o titular absoluto e joga até quando quiser. Então acho que ele vai estar mais propenso a ensinar mais o Jordan Travis os meandros, né, da posição. E também acho que é um quarterback que, dependendo de como foi essa evolução dele ao longo dos anos, acho que é um cara que pode ter chance de ser titular do Jets logo nesse pós. Spencer Rattler lá no Saints pode ser um cara que ganhe reserva agora imediatamente, mas acho que é um cara que teve muitos problemas de desenvolvimento no college, um cara que ficou muito abaixo do potencial que ele tinha para ser quando eu estava no colegial. Então acho que é um cara que não vejo muito futuro. Os outros quarterbacks escolhidos, eu acho que não tem muito o que falar. Acho que são jogadores muito, muito bons ainda. Jogadores que ainda, se conseguirem ficar no elenco principal, vai ser uma surpresa. Acho que são jogadores para ser jogador de practice squad, jogador para ser evoluído aos longos dos anos, porque não vejo realmente muita perspectiva para tanto de pra ser reserva nessas equipes. Então acho que os jogadores que vão ser mais colocados no practice squad, tentar reavaliar nos próximos anos como foi essa escolha.
Concordo com tudo que você disse, né? E acho que um bom sinal, um bom indicativo de que a expectativa não é muito boa, por exemplo, um cara como o Joe Milton, né? Ele já foi perguntado se ele pretende tentar também jogar como tight end, né? E normalmente isso é com aquele quarterback atlético que não é tão bom, né? E ele já falou que não, Mas eu acho que o fato de levantarem essa pergunta já não diz muito sobre o futuro dele. Vamos passar para classes que a gente gostou, classes que a gente menos gostou. Vamos começar do lado positivo. Aliás, vamos alternando. Negativo aqui a gente já pode dizer que Falcons, né? Acho que a gente pode tirar do caminho o Atlanta Falcons, né?
Falcons, assim, as duas primeiras escolhas, como você disse, foram bem ruins, mas o restante do draft, eu até gostei. Eu não achei ruim o restante do draft, tirando as duas primeiras escolhas. O problema é exatamente isso, que as duas escolhas premium, que são jogadores que você tem que selecionar para ajudar imediatamente a equipe, foram ruins, foram bem ruins. Então, acho que isso acaba colocando o Falcons como uma das piores classes desse draft. Então, isso, você pega jogadores relativamente interessantes nos rounds finais, que necessitam de desenvolvimento, são jogadores com potencial, mas que necessitam de desenvolvimento, ou seja, dificilmente vão ajudar imediatamente a equipe. E nas escolhas premium, você escolhe pessoas que não vão jogar imediatamente, ou que se jogarem imediatamente, vão estar muito aquém do que se espera para uma escolha dessa posição. Então, isso credencia o Falcons como uma das piores classes desse ano.
Mas também não, foi aquilo que a gente falou no começo, né? Não tem muito time destacadamente ruim, mas vamos começar por uma positiva. Me dói dizer aqui, já virou uma tradição anual, eu gostei muito do que o Philadelphia Eagles fez esse ano no draft. Não vou nem começar pelas escolhas em si. Eles bateram o recorde. Oi?
As movimentações que fizeram.
Exatamente. Eles bateram o recorde de trocas em um ano no draft com 8. E eles acumularam escolhas de terceira, quarta e quinta rodada em 2025. Num draft que, como o Felipe falou, né, não era um draft profundo em termos de talento, né? E o que o Philadelphia Eagles faz, é algo que eles fazem muito bem, eles empurraram essas escolhas para o ano que vem. Então eles vão ter 3 escolhas extras no ano que vem e fizeram um número razoável de escolhas esse ano. Foram 6 escolhas esse ano. Então, por si só, isso já daria uma nota altíssima para os Eagles. E eles selecionaram, para mim, discutivelmente, os 2 melhores cornerbacks do draft. Eu gostava muito do Cooper DeJean. Ele é um cara que, para mim, ele merece a oportunidade de tentar ser o cornerback tradicional ali, né? De jogar aberto, marcar o wide receiver aberto e tal. Mas se ele não for bem, eu acredito que ele pode ser um safety, um nickelback muito bom ainda, né? Acho que o piso dele é ser esse jogador que se tornou uma posição de verdade na NFL, né? Que é esse híbrido safety e nickelback. E acho que o piso dele é ser um cara excelente nessa posição. O Quinnell Mitchell subiu muito ao longo do processo do draft. Ele jogou numa universidade menor, Universidade de Toledo. Mas a gente já viu cornerbacks saírem de universidades menores e se tornarem excelentes cornerbacks, né? O exemplo elevado à milésima potência disso é o Sauce Gardner, né? Que, claro, não vou comparar ele ao Sauce Gardner, mas os Eagles tinham um problema. Acho que James Bradbury e Darius Slay foram um problema para a equipe no ano passado. São 2 cornerbacks de nome que não jogaram bem, que estão envelhecendo, e eles saem com uma dupla muito forte de cornerbacks. Contrataram o CJ Gardner-Johnson na off-season também. Então, eu gosto muito dessa classe do Philadelphia Eagles. Eles que fizeram uma off-season estranha. Não gostei muito das movimentações deles no mercado de free agents. Eu e o Felipe falamos aqui sobre a questão da comissão técnica e tal. Mas eu acho que eles fizeram um excelente draft. Eu gosto muito do Will Shipley também. Acho que é um cara que entra como um excelente running back de terceira descida. Pra mim, um dos melhores. Talvez a classe que eu gosto mais. Não só a classe, né? Mas as movimentações. É a do Philadelphia Eagles.
O Philadelphia Eagles, ano após ano, tá sempre aqui, né? No topo das melhores classes. Porque é um time que realmente entende como funciona o draft, né? Que não é só você escolher jogadores. É também a movimentação pensando nos anos seguintes, né? Porque com essas escolhas adicionais, o time ganha mais flexibilidade para se movimentar entre os rounds, para conseguir subir, para conseguir descer se quiser. Então, acho que é um time que realmente entende e é um time que também tem consciência de valor de escolha, faz sempre escolhas muito assertivas, né? Escolhas que não somente vão ajudar a equipe, mas também que vão É que merece ser escolhido, o jogador ser escolhido naquela posição.
Posição,
né?
Premium, um, né? Que...
Exatamente, é um time que tem essa consciência do valor das escolhas do draft. Eu acho que você reforçar a secundária, né? Porque foi um ponto de atenção do ano passado, acho que é bem interessante também para o Eagles, né, se manter no topo assim, da NFC. É um jogador de um time que também fez outras coisas muito boas. Então acho que é um time, no geral, tá lá em cima também, entre as minhas classes preferidas.
Infelizmente, né?
É. Isso. Eu deixo de lado um pouco.
Torcedor do Giants já é... A gente vai falar sobre, imagino, né? Mas normalmente é um período traumático, né? Mais traumático ainda, porque sempre os Eagles fazem um bom draft. E normalmente os Cowboys também escolhem muito bem no draft, né? Acho que é até um pouco subestimado. Os Cowboys realmente sempre... Normalmente sempre vão bem no draft. Mas, Felipe, qual outra classe que você gostou?
Eu gostei muito da classe dos Steelers. Pra mim foi a minha classe preferida nesse draft. Não foi um time que fez tantas movimentações assim, mas acho que... os jogadores que eles selecionaram foram muito assertivos. Acho que o general manager do Steelers conseguiu fazer escolhas que vão tentar maximizar o que eles esperam do Russell Wilson nesse ano. Você escolheu o Troy Faltano, escolheu o Zach Frazier, o offensive lineman nas primeiras escolhas. Acho que jogadores que podem ser titulares imediatamente na linha do Steelers. Também pegou o Roman Wilson, que eu acho um wide receiver bem interessante, um jogador que tem bastante potencial. E pegou o Peyton Wilson, né, que é um linebacker. Para mim era o melhor linebacker desse draft, um cara que caiu muito por conta de questões médicas, mas eu acho que são questões médicas um pouco exageradas. Eu acho que é um cara que também tem potencial para ser titular. Então, eu vejo o Steelers pegando 4 jogadores em rounds diferentes, com possibilidade imediata de serem titulares, e também pensando que tentar impulsionar o que o Russell Wilson pode fazer nesse ano, para mim foi a melhor classe disparada desse ano.
Realmente eu gostei dos Steelers. Eu acho que o board meio que as necessidades da equipe se encaixaram com o melhor disponível no momento, né? E quando isso acontece, realmente ajuda bastante. Eu gosto bastante do Troy Faltano. E se ele bloquear tão bem quanto a mãe dele bloqueou a namorada dele no momento da escolha, o cara vai ser um all-pro, né? Busquem Troll Faltando no Twitter, que vai ser o primeiro vídeo.
Você confundiu. Foi o Olaf Achano.
Ah,
foi o cara
não,
do...
merda. Ah, eu...
Foi o Olaf Achano.
São nomes parecidos. Eu tenho um problema. Eu confundo jogadores de linha ofensiva. Por anos e anos e anos, eu confundia o Jedrick Wills com até o do Buccaneers, agora tá me fugindo o nome. Qual que é o...
O Wirfs.
Por anos eu... Mas veja o vídeo mesmo assim. Busque Troy Faltando.
O vídeo é bom.
O vídeo é excepcional. Assim, é uma das tradições do draft, né? Esses momentos awkwards, né? De família e jogador com a namorada ali, né? Porque tem o do clássico do Cid Lamb, né? Que a namorada tenta pegar o celular dele, ele puxa o celular de volta... Tem um que é a mãe...
O próprio Russell Wilson, a namorada
dele, achando, pô, ganhei na loteria surtando. Ninguém nunca mais a viu. A do Isaiah Wilson, offensive lineman, que foi draftado pelos Titans, né? Que a mãe arranca a menina do sofá. É espetacular, mas eu confundi mesmo. Mas eu gosto do... Eu gostava dos dois, na verdade, né? Tanto do Faltano quanto do Faltano. Faltano tem... Eu vejo o pessoal... questiona um pouco a força, né, das pernas dele, se ele é o tackle mais imponente fisicamente, mas ele parece ter uma técnica bem avançada. E em Washington eles têm... Offensive line vem com muita repetição para a NFL, né, porque eles passam a bola com um volume muito alto, né, então achei uma escolha muito boa. E sobre o Roman Wilson, se tem um time que merece o benefício da dúvida para draftar o wide receiver, é o Pittsburgh Steelers, né, porque é absurdo o que eles fazem ano após ano. Vamos passar por uma negativa aqui, Felipe. Eu não gostei da classe do Miami Dolphins. E é aquela coisa de... Nada muito absurdo, né? Não, acho que não tem nenhuma classe muito... Nenhum time que fez um monte de seleção absurda, né? Nem o Falcons, como a gente falou, né? Mas o Dolphins... Chop Robinson, pra mim, era um cara de segunda rodada. Eu achei que foi um baita reach do Miami Dolphins. E você olha as escolhas seguintes, eu gostaria muito mais do Quinion Mitchell, que foi logo a escolha seguinte, cornerback. Brian Thomas Jr., wide receiver, também gostaria mais. O Terrion Arnold, o Jordan Morgan, o Graham Barton. Então, todos esses caras eu acho que seriam... são jogadores melhores e cumpririam necessidades melhores no, no time do, do Miami Dolphins, né? E depois o Patrick Paul Teco, que era um prospecto que não me agradava muito. Depois eles vão para o running back na quarta rodada. Eu sinto que as escolhas dos Dolphins, apesar de não serem jogadores que eu acredito que são bons, mas eu acho que todas tinham opções bem melhores e não só opções melhores, mas em posições que os Dolphins também precisavam. Então não é uma classe que eu gostei.
Acho que tem um viés a favor do Jack Robinson, porque ele é de Penn State, um time que eu
clubismo,
assisto os jogos do time. O famoso clubismo. Então, assim, eu não vi com tão maus olhos assim esse Jack Robinson naquele ponto, porque eu acho que é um cara que pode vir a se tornar um grande Red Rusher na NFL. Acho que ele tem as armas para isso, acho que é um cara que tem tamanho, tem peso, acho que é um cara que tem muita inteligência de campo, então acho que é um cara que. Uma escolha que faz sentido pro Dolphins, mas eu, assim, olhando em termos de valor de escolha, realmente, assim, pode ser uma... Você pode levantar esse argumento que tinha escolhas melhores para outras escolhas, né, do Dolphins, e eu concordo com a sua percepção, que é um time que não é desse ano, é um time que já há vários anos faz drafts meio heterodoxos, né, porque você escolhe jogadores que poderiam sair depois, muito antes. É um time que, quando gosta do jogador, eu acho que tem um board muito peculiar, né? Um time que, quando gosta daquele jogador, escolhe ele independente do valor da escolha, né? E algumas vezes dá certo, às vezes não dá certo. A gente tá vendo um pouco do problema desse do Dolphins desenvolver os jogadores, né, nos anos. Então, vamos ver o que vai acontecer nessa classe. Mas acho que nas escolhas premium, no topo do ano, do primeiro e segundo dia, achei que foi um draft relativamente decente, não me assustou tanto assim quanto foi em anos anteriores esse draft de Dolphins.
Eu esqueci do seu clubismo com Penn State, né? Você não concordaria. O Chop Robinson, é um bom prospecto. Isso não achava de primeira rodada. Baita nome, Chop Robinson, né? Principalmente para um jogador de linha defensiva. Mas qual. Cita aí, cita uma classe aí que você não gostou, Felipe.
Eu não gostei da classe do Raiders. Achei que foi um... O Raiders, ele tem muitos problemas, né? Um time, eu acho que tá... É um carro com motor pegando fogo, né? Então, assim, você tem que tentar salvar aquele motor pra você não dar perda total. Eu acho que foi um time que não conseguiu pegar um shipper vincente pra conseguir armar aquele... Pra desarmar aquela bomba, né? Conseguir apagar esse incêndio. Porque ficou sem quarterback, acho que muito por conta de como se desenvolveu, né, o draft, né, nesse primeiro round, mas não ter escolhido nenhum quarterback, né, nem reserva, me chamou muita atenção. Acho que foi um time que não confia, né? Acho que você vai ter... Não vai ser Aidan Connell o titular do Raiders, me desculpa, né? O que ele mostrou no passado foi terrível. Acho que esse
vai ser o Gardner Minshew.
Talvez, mas assim, não, o Gardner Minshew, eu acho que em pequenas doses ele dá certo. Acho que quando você exige um pouco mais dele, você coloca ele como titular, acho que um jogador que não tem muito mais o que mostrar na NFL. Então acho que foi uma decisão meio equivocada do Raiders em não selecionar nenhum quarterback. E mesmo assim também não escolheu. Você escolheu o quê? Você escolheu o Brock Bowers na primeira escolha, né, deles lá no draft, no primeiro round, mas não, também depois não escolheu nenhum recebedor para conseguir desovar um pouco a pressão em cima do quarterback titular. Então acho que foi uma classe que não vejo uma classe que vai conseguir evoluir muito a equipe além do que foi esse ano. Pode ser jogadores que nos próximos anos deem resultado, né? Um time que ano que vem provavelmente vai se posicionar para selecionar um quarterback, a não ser que aconteça algo muito estranho, né, muito bizarro nesse ano, que você vá muito bem, surpreenderia muito bem, mas é um time que vai estar nas cabeças de escolha de draft ano que vem, vai estar posicionado para um quarterback. Mas pensando no que foi esse draft desse ano, um time que claramente já está pensando em 2025.
É, Eu sou muito da filosofia draftar o melhor jogador disponível, não draftar por necessidade. Mas, pô, você investiu uma escolha alta no Michael Mayer ano passado, que é tight end, uhum, né? E você usar duas escolhas de primeira ou segunda rodada em anos consecutivos em uma posição que não é premium, por mais que eu goste do Brock Bowers como prospecto, eu achei que foi um pouco de desperdício de capital, né? E eu gosto bastante do Jackson Power Johnson. Eu acho que ele foi uma escolha muito boa ali no, na segunda rodada, né? Mas é realmente um time que é difícil você ver essa classe deles fazendo uma... elevando a equipe de patamar, né? Eu concordo plenamente com o Felipe sobre os Raiders estarem no topo do draft ano que vem. Uma classe que eu gostei, e essa é óbvia, é o Chicago Bears, né? Mas acho que às vezes vale a pena falar o óbvio, porque é um time que tinha poucas escolhas, mas eu gostei muito das três primeiras. É, claro, Caleb Williams e Romeo Dunze dispensa comentários, e essas duas é muito mais sorte do que juízo, né? Porque teve a troca com... A troca foi boa para os Bears, mas acho que o que aconteceu foi o melhor cenário imaginável, que foi a equipe ter... gol do Botafogo. Puta que pariu. Que foi a equipe ter a primeira escolha geral, herdando do Carolina Panthers. Estou gravando aqui, eu tô com a TV ligada. E o Romeo Dunze caiu no colo deles pra escolha número 9. Baita escolha. O cara que... eu sei que isso é clichê, né? Mas acho que ele seria o wide receiver 1 em várias classes. Não sei se ele vai ser um dia top 5 da posição, mas é um cara que... acho que vai ser um wide receiver 1 por muito tempo e completo. E foi o que eu falei no podcast da quinta-feira. Ele empurra o DJ Moore e o Keenan Allen para um papel que eles são mais qualificados. Eu acho que o DJ Moore é um excelente wide receiver 2. E o Keenan Allen, nesse estágio da carreira, ele tem que ir para aquele papel do Larry Fitzgerald na reta final da carreira com os Cardinals, que ele vira ali um slot receiver e tal. E eu gosto bastante também do Kieran Amegadi, tackle de Yale, que é um cara que eu acho que ele pode ser um bom tackle, mas pode ser titular como guard também. Eu acho que ele pode ser um guard de bom nível na NFL. A linha ofensiva dos Bears é mediana. Eles têm no papel dois tackles, né? O Daniel Wright e o Braxton Jones. E você pode colocar ele como guard e eventualmente testar ele como tackle. Mas eu acho que as três primeiras escolhas dos Bears são irretocáveis.
Eu acho que foi assim, quando você tem primeiro escolha do draft, é difícil você errar, né? Mas é como você bem disse, a gente falou aqui na prévia do draft que o melhor cenário possível pro Bears seria parear o quarterback novato com um wide receiver novato, né? E foi o que aconteceu. Então, isso por si só já credencia a classe do Bears como uma das melhores desse draft. Então, você conseguindo isso, você tendo esse objetivo cumprido nas duas primeiras escolhas, você consegue abrir um monte de leque de oportunidade para os rounds seguintes e você fortalecer o elenco, né? E foi o que o Bears fez. Você não teve escolhas, você coloca assim, flash grande, né? Grandes escolhas, mas escolheu também, assim, eu não gosto do Troy Taylor sendo escolhido no quarto round punter, mas porque punter no quarto round, para mim, é besteira. Você coloca, sim, uma pressão muito grande na posição, no jogador dessa posição, que não faz sentido, acho que, para mim, você colocar esse tipo de pressão no jogador de special teams. Mas o Troy Taylor foi o melhor jogador de Iowa no ano passado, né, um punter, porque o ataque era anêmico e a defesa, né, não chamava muita atenção. Mas um jogador interessante, acho, pro Bears. Mostra um pouco que o time pensa, né, nessas mudanças de regras, etc. Eu acho que é uma coisa interessante. Então, foi uma classe, no geral, bem, bem boa para o Bears. Acho que o objetivo principal era conseguir o Caleb Williams e o Wide Receiver novato, foram cumpridas. Então, coloca lá em cima também, concordo com você.
Obviamente, eu não gostei da escolha do Panther, né? E Panther de Iowa, o Tory Taylor já chega com muita... com muito desgaste físico, né? Porque o Panther de Iowa trabalha pra cacete, né? Mas eu acho que o top 3 é muito forte. É muito forte e, obviamente, você pode fazer um argumento que os Bears selecionaram três jogadores das três posições mais importantes do futebol americano, né? Quarterback, wide receiver e tackle, né?
Sim.
Qual outra classe que você gostou?
Eu gostei da classe do Detroit Lions, ficando aqui ainda no... na NFC North. Acho que é um time que tinha poucas necessidades, né? Um time que é atual vice-campeão da NFC, um time que tinha poucas necessidades, mas conseguiu pegar o Terry Arnold e o Hackstraw nas duas primeiras escolhas, né? Lá no topo do draft, que acho que são a secundária, acho que era consenso que era um grande problema do Lions nessa última temporada. Acho que você pegou dois jogadores interessantes que vão conseguir dar um pouco mais de profundidade aqui nessa secundária deles. É um time que também trabalha muito bem o draft, né? Quando agora aqui com essa nova diretoria, né, com Dan Campbell lá com técnico, então acho que você teve um draft sólido com um recurso limitado, né, com um time que não tinha todas as escolhas assim esse ano, mas conseguiu trabalhar muito bem, acho que as escolhas que eles tiveram e conseguiram reforçar o elenco pensando em se manter no topo da NFC.
Eles fizeram uma versão do que os Eagles fizeram, né, de investir na secundária, né, e trouxeram dois excelentes cornerbacks, e cornerback é um... Claramente era a prioridade da equipe no off-season, né, porque eles usam duas escolhas altas no cornerback e trocaram pelo Carlton Davis também, né, na off-season, né, que era o cornerback do Tampa Bay Buccaneers. E tá certo, cornerback não é uma posição que você resolve com uma escolha só, com uma troca só. Você tem que trazer três, e se dois acertarem, ótimo. Se um acertar, ok. Porque é uma posição que o desempenho varia muito. Então gostei também da classe do Detroit Lions. Última aqui que eu queria destacar positivamente, do Los Angeles Rams. Eu gostei do que os Rams fizeram. Jared Verse na primeira escolha deles, né? 19. Depois pegam o companheiro de equipe dele, né, o Brandon Fiske, os dois de Florida State. E até o vídeo deles dois conversando na hora foi... Esses vídeos sempre me pegam. Jogador sendo selecionado. Cara, eu acho que eu tô ficando velho. Porque, pô, os caras trabalham tanto, né? E, porra... Tudo bem, o cara tipo Jared Verse, ele sabe que ele ia ser escolha de primeira rodada, né? Mas mesmo assim, por exemplo... Zion Williamson, quando foi a primeira escolha do New Orleans Pelicans, né, na NBA. Ele mesmo assim chorou pra caramba quando ele foi escolhido e tal. Porque mesmo o cara sabendo, é diferente quando ele ouve o nome, né? E os caras, pô, felizes porque vão jogar juntos, companheiro de equipe. É tipo quando você muda de escola, mas tem um colega seu da outra escola que muda também. E aí você sabe que vai ter alguém pra conversar ali, né? Então, eu achei bem legal. E Play Corum, terceira rodada... Eu acho ok, eu gosto do Blake Corum, mas é um time que sempre faz isso, e eu acho interessante, eu acho que eles enxergam muito bem o draft nesse ponto. Selecionaram 10 jogadores, e são 6 jogadores no terceiro dia. Eu toco aqui, basicamente, sempre nisso. Essa história dos Rams trocarem escolhas altas funciona porque a equipe enxerga que vamos trazer quantos jogadores forem possíveis no terceiro dia, vamos trazer no volume... E se acertar 1, 2, 3, for titular de nível ok, eles já estão no lucro. E por isso que funcionou essa abordagem dos Rams por esses anos. E eu acho que só de ter tanto jogador, a chance deles acertarem aumenta bastante.
Eu concordo. O Rams também era uma das minhas classes preferidas. É um time que sempre pensa em termos de baseado, né? Você pega muitos jogadores. E nesse ano foi a primeira vez desde 2016 que eles tiveram a primeira escolha do draft. E eu acho que escolheram bem. Acho que as três primeiras escolhas, tanto o Jared Verse quanto o Fisk quanto o Corum, acho que foram escolhas muito interessantes pro Rams, que são jogadores que vão contribuir imediatamente para a equipe. E você ainda pega um terceiro dia, você consegue escolher no volume. Acho que juntou, acho que vai ser uma experiência interessante para ver se o time consegue juntar essas duas filosofias, né? Você pega um jogador premium e consegue também. Vale jogar no volume grande de jogadores no terceiro dia para ver se um ou dois colam. Então é um time que ano passado surpreendeu e acho que consegue reforçar a equipe a ponto de conseguir manter o nível alto do time para essa temporada.
Acabou o jogo, Botafogo ganhou, estou irritado. É uma boa hora para a gente passar para as escolhas que a gente não gostou. Eu não gostei muito da classe do 49ers. Acho que ele selecionou um Rick Pearsall na 31ª. Tinha uns 3, 4 wide receivers que eu preferia ali no lugar do Rick Pearsall. Eu acho que ele não tem o atleticismo que eu gostaria pra selecionar um wide receiver tão alto, né? Eu não acho que ele é tão veloz, Eu não acho que ele é tão ágil e ele é um slot receiver, né? Então isso é bem importante para a posição. E assim, no geral, volta aquilo que eu falei em outras... Cada escolha ali tinha um jogador que eu provavelmente gostava mais. Eles vão de Bernardo Green, de Florida State, que era um cara que não me agradava muito. E, enfim, não acho que... Tudo bem, os 49ers têm um histórico, principalmente em segundo, terceiro dia, que é difícil de você questionar, né? Mas eu não fui muito fã da classe deles.
Acho que é um time que não selecionou bons valores, né? Você pega, no geral, a classe do 49ers, é uma classe que você olha, pô, poderia ter sido um pouco melhor em termos de valor posicional, em termos de valor de do que a escolha se propunha, né? Então, acho que você tem o Rick Pearsall lá na 31ª escolha. Eu acho que é um jogador que é um jogador que eu acho que é um jogador interessante, um jogador bem rápido, um jogador que corre bem rotas, talvez o melhor corredor de rotas desse draft, mas é um cara que não engaja muito no contato físico, um cara que ele foi escolhido, aí você tem uma perspectiva que ou o Ayuk ou o Debo iam ser negociados, não foram, então é um cara que vai ficar meio enterrado no deep chart do 49ers. Então acho que foi um draft que, em termos de valores, também não me chamou muita atenção.
Mais alguma classe que você gostaria de destacar como que você não tenha gostado?
Assim, que eu não tenha gostado, não teve nenhuma mais, além de Falcons, 49ers e Raiders, que realmente não me chamaram a atenção. E assim, eu volto ao que eu disse no começo do podcast. Não são classes de jogadores ruins. Acho que os times trabalharam bem, mas... Eu selecionei e tinha seleção dessas três porque realmente foram as que, considerando a barra elevada que a gente teve nesse ano, foram três classes que me chamaram a atenção desse lado mais negativo. Eu não gostei do New York Giants, sendo bem sincero. E sem entrar no clubismo aqui, acho que foi uma classe que não acho que foi uma... Assim, óbvio que teve um Malik Nabers na escolha, que é um jogador completamente acima da média, mas você manteve Daniel Jones como quarterback, e a gente sabe que Daniel Jones não vai fazer nenhum passe maior do que 5, 7 jardas. Ou seja, você vai pelo menos um ano do Malik Nabers, eu acho que vai ser jogado fora com Daniel Jones como quarterback. O time também que não reforçou a linha ofensiva depois do que aconteceu no ano passado. Então, assim, é um time que está se posicionando para mais uma temporada bizarra, porque eu acho que dificilmente os jogadores que foram escolhidos nesse draft vão contribuir efetivamente para... Você vai dar vitórias para a equipe, né? Então acho que você tem um draft que não vai conseguir evoluir muito a equipe no curto prazo. Acho que já tá se, assim como o Raiders, já está se posicionando um pouco para 2025, pelo que foi a impressão que me passou.
Fiquei bem surpreso também de não ter vindo um quarterback, né? Acho que é muito mais aquela questão que a gente já discutiu, né? Que saíram ali o 6 no top 12, e aí depois um vácuo ali de vários jogadores que vão brigar para conseguir vaga em elenco final para a temporada regular, né? Não muito mais do que isso, né? É um pouco decepcionante mesmo ir para a temporada com o Daniel Jones, mas ao mesmo tempo não era fã do J.J. McCarthy, Michael Penix, Bo Nix na escolha 6 eu achava muito alto. E eu gosto do Malik Nabers, eu acho.
A escolha do Malik Nabers foi boa, não tô falando que foi ruim, não. Eu acho que assim, pra equipe nesse ano, eu acho que ele vai ficar meio frustrado, e eu acho que a apresentação dele nos últimos dias já deixou um pouco claro que ele tá um pouco incomodado também com o que vai ser essa temporada.
E o Daniel Jones também tem muita dificuldade pra ficar saudável, né? Acho que é até um pouco subestimado, né? Porque de 3 anos como titular, ele se machucou em 2, né? E lesão no pescoço, lesão no joelho, não são coisas simples, né? A gente falou de... Eu falei agora do J.J. McCarthy. O Vikings, acho que talvez as pessoas estejam surpresas da gente não ter citado. Eu acho que o J.J. McCarthy é um bom encaixe pra eles, mas eu achei que eles pagaram muito caro pelo Dallas Turner, pra subir pelo Dallas Turner. E eu vi uma comparação que eu gostei, eles fizeram numa escala menor o que o que os Texans fizeram ano passado pelo Will Anderson, né? Uma escola bem menor. Só que eu não sou muito fã e ouvi algumas coisas de questões médicas com o Dallas Turner que me deixaram um pouco assustados. Então, acho que no geral, bom draft, mas eu não acho que essa troca aí pelo Dallas Turner foi um home run, né? Como o pessoal do beisebol fala, o pessoal dos Estados Unidos fala, né? Eu achei que eles pagaram bem caro, eu achei que foi uma boa troca pro Jacksonville Jaguars.
É, acho que o Vikings, a gente fala que o Vikings é um time que, nessa nova diretoria, é um time voltado para valor de escolha, um time voltado para analytics, e nesse draft acho que deixaram um pouco de lado, né? Foram se levar um pouco para esse pensamento mais de curto prazo, e acho que fizeram algumas trocas que não geraram valor para a equipe, né? Acho que o time poderia trabalhar melhor toda essa questão de valor de escolhas, e acho que deixou isso um pouco de lado, e isso me decepcionou um pouco. Mas não foi uma classe efetivamente ruim, por assim dizer, mas acho que é um time que vinha trabalhando muito para esse cenário mais analítico, e chega no draft desse ano, meio que jogaram isso pela janela.
É, o próprio Quezzy Adolfo Mensah, né, que é o general manager dos Vikings, ele admitiu isso, né, falou que, eu sou um cara que gosta de preencher tabelas, mas tem horas que você tem que olhar o tape e ir atrás do jogador, né? Vamos ver se vai dar certo. Eu tô aqui com um ranking da classe de 2025 aberto, que é o que a gente normalmente discute também nesse podcast, Felipe. Carson Beck, quarterback de Georgia, quarterback número 1 da classe. O que você sabe sobre ele, Felipe? Eu tô vendo ele aqui, 11º prospecto. Normalmente o que vinha sendo dito que não era uma grande classe de quarterbacks. Tem o Shadow Sanders, né, que é o filho do Deion Sanders de Colorado, na 13ª colocação, que sinceramente não me agrada muito. E aí depois você cai para posição número 30 e pouco, como é que eu tinha dado? 32, com o Quinn Ewers, quarterback de Texas, que eu gosto, mas eu acho que 32 é uma boa posição para ele nesse tipo de ranking. E depois o Jalen Milroe, de Alabama, 39, que aí eu acho exagerado. O que você acha dessa classe de quarterbacks de 2025?
A classe do quarterback do ano que vem sempre é pior do que esse ano, né? No começo a gente sempre fala que tem essa diferença, tipo, não é tão boa, mas o Carson Beck é um jogador... O Georgia, nos últimos anos, vinha adotando um ataque mais parecido com a da NFL, mas desde a saída do Todd Monk, né, o Todd Monk saiu agora no ano passado para ser coordenador ofensivo do Ravens, esse ano que passou o ataque já foi um pouco mais com características mais universitárias. Então, assim, acho que você tira um pouco do valor do Carson Beck como jogador de draft por conta disso, mas acho que é um jogador que ainda precisa mostrar um pouco mais para se posicionar realmente como escolha de top 10 no draft do ano que vem. Acho que o Shedeur Sanders tem esse problema de Colorado, que é um time ruim, vai continuar sendo um time ruim, e tá, agora vai para uma conferência mais forte, que é a Big 12, que vai ter mais competição. Acho que corre risco de ficar meio enterrado lá, então acho que pode prejudicar um pouco as perspectivas deles. O Quinn Ewers eu gosto bastante. Apesar de Texas também estar mudando de conferência, vai para a SEC. Acho que é a conferência mais forte, né, do futebol universitário. Acho que Texas tem um bom time para competir na conferência. Então acho que um quarterback pode crescer durante a temporada. A grande questão é, a gente nunca sabe o que vai acontecer na temporada em si. Ano passado a gente está falando da prévia do... A gente está falando do review, né, do draft 2023, a gente não falava de Jaden Daniels, por exemplo. Jaden Daniels foi segundo escolha desse draft, depois de uma ótima temporada lá em LSU, e o Heisman. Tem o sucessor dele lá em LSU, Nuss Meyer, que eu acho que é um jogador que pode crescer bastante nesse ano, porque é um jogador que é um time bem forte de LSU. Vai ser um time um pouco mais jovem do que foi no ano passado, porque teve perda de muitos jogadores, mas é um time, acho que continua sendo um time bem forte, e eu acho que o time de agora se credencia como celeiro de quarterbacks. Acho que um dos maiores pode ser um quarterback interessante para a classe do ano que vem, que é um pouco falado agora, mas é um cara que pode dependendo de como rolar essa temporada dele, se for um time que pode, um cara que pode aparecer lá em dezembro como uma escolha provável de primeiro round para 2025.
Concordo, sempre tem gente que surge, não acho que vai ser a classe de 2022, né, do Kenny Pickett, do Malik Willis, mas também não é a classe de 2024, nem a de 2023. Felipe, muito obrigado pela sua participação, sigam ele lá no @oquarterback, não deixem de compartilhar o podcast, de escutar, de indicar para os amigos, deixar 5 estrelas, aquela coisa toda. Felipe, brigadão aí e até a próxima.
Valeu, Gabriel. Até a próxima.
É, lembrando que o podcast não para durante a off-season da NFL. Vai ter podcast que vai tirar férias. Não é o podcast Cara dos Esportes. São 3 episódios, por exemplo, sobre NBA ao longo da semana com os playoffs rolando. E a gente vai agora para a parte 2, que a gente vai falar sobre os playoffs da NBA. Situar como estão as séries da primeira rodada. Teve time que escapou da varrida nesse sábado, Los Angeles Lakers. Então, vamos lá.